Bom, na verdade você falou duas coisas que me chamaram a atenção. A primeira é quando você fala da atenção aos museus. Eu acho que, na verdade, o que você conseguiu foi um grande feito, porque os dois grandes museus que nós temos na cidade, que vivem na mídia, eles praticamente chegaram prontos para a secretaria, né? Não foi bancado 100% com recursos da secretaria. Então, totalmente oposto do que aconteceu com a biblioteca, porque a biblioteca teve esse investimento de 100%, né, do governo. Então, eu acho que isso já é um grande ganho, até por se tratar, como você mesmo falou, de biblioteca. E quando você fala de que você não gosta de tudo que termina com teca, eu gostaria de saber como você vê isso, porque eu li alguns resultados de estudos que foram feitos na Europa e nos Estados Unidos, de instituições culturais que querem transformar os seus espaços em alta tecnologia e, por isso, querem transformar as suas bibliotecas em mediateca. E eu gostaria de saber a sua opinião a respeito disso, porque quando eu li foi antes de ter conhecido a biblioteca, e quando eu entrei aqui e vi que a tecnologia ela fala muito mais do que o próprio acervo, o acesso das pessoas à tecnologia que tem aqui, acesso à internet, a pessoa que pode ter acesso ao livroclipe, outras coisas mais, eu falei, meu Deus, e agora aqui não é uma mediateca? Então eu gostaria de ter a sua opinião, porque esses espaços eles estão sugerindo em congressos que transformem as suas bibliotecas em mediateca devido ao acesso à tecnologia, principalmente quando são museus de artes que estão transformando as suas artes em artes visuais que a pessoa pode consultar dentro da biblioteca. E eu gostaria de saber a sua opinião.
Obrigada da pergunta. Quando eu falo que eu não gosto de tecas, é porque assim, o que acontece, quando a gente vai departamentalizando, isso também reflete, quando você está fazendo um projeto, né, que eu chamo, eu inventei um termo, né? Porque em museu a gente tem assim, você tem a museologia e tem a museografia. Em biblioteca, você tem só a biblioteconomia, quer dizer, a museografia, a museologia seria a biblioteconomia ciência. E a gente não tem uma grafia, ou seja, a biblioteca sempre vai ser aquela coisa assim, é biblioteca, então você está falando de livros, então livros ficam aqui com 21 graus reservado, aqui os usuários e tal. Então, eu discuti muito isso, porque quando a gente pensava, já vinha na mão assim, então vamos separar isso para ser a videoteca, aí como vai ser o acesso da discoteca, entendeu? Nesse sentido que eu não gosto do teca, para não departamentalizar, porque eu achava que o espaço aqui para a pessoa, ela tinha que ser o centro e a oferta de coisas ao redor dela. Então, foi um pouco o que a gente quis fazer. Então, a pessoa está lá. Ele é uma criancinha de 5 anos, ela tem à mão dela livros, revistas e computador perto dela. Ela não tem que se deslocar para o espaço de livro, a não ser quadrinhos e revistas que realmente criam um outro tipo de relação ali, né? Então, foi nesse sentido. Agora, essa coisa da mediateca é engraçado, porque eu não sei, talvez por causa da minha formação e por aquilo que eu entenda o que é biblioteca, eu acho que a gente, às vezes, traz, assim, eu vejo isso, né? Assim, vejo isso que eu via no Estado também. Quando começa a melhorar a biblioteca, ela tem que se transformar e sair dessa palavra. É isso que eu sinto. Então, o prefeito falava assim para mim, olha, vai ficar tão bom que não vai ser uma biblioteca, vai ser um centro cultural, tá? Não vai ser, porque biblioteca é isso, é uma coisa menor, né? Ela é menor. Então, se ela é biblioteca, não comporta a mídia. Se tiver muita mídia, tem que ser mediateca. Então, eu, particularmente, eu não tô falando em cima de um estudo que eu fiz, eu tô falando aquilo que é meu sentimento. Eu acho que a gente, principalmente no Brasil, a gente não conseguiu nem vender o conceito do que é uma biblioteca. E às vezes me parece que se a gente falar só mediateca, aí que eu acho que o livro e a leitura desaparecem mais ainda. Então, a gente recebeu aqui um pessoal de Angola, que eles estão com um projeto muito grande de fazer mediatecas, né? No final da conversa que eu recebi, o grupo que tinha arquitetos, que tinha inclusive o ministro, né, que seria o nosso ministro de Ciência e Tecnologia, Ele chegou no Flávio e falou assim, um deles falou assim, olha, eu quero te dizer uma coisa, você fez um conceito errado, porque isso aqui não é uma biblioteca, ela é uma midiateca. E aí eu brinquei, falei, você chama o que você quiser no seu país. Você pode chamar de midiateca, mas eu olho o projeto que você fala e, para mim, lá é uma biblioteca. Então, eu acho que mais do que ter o nome, sabe, assim, essa não é a minha preocupação, assim, de conceituar isso. O que eu acho é que quando você resgata que aquilo é o espaço da pessoa, se você quer chamar de midiateca ou de biblioteca, isso vai refletir diferente. Se você falar que aquilo é o espaço da pessoa, se você vai encher de computador, encher de filme, ou encher de livro, ou encher de revista, mas você disser é o espaço da pessoa, isso reflete muito na circulação e no ambiente. Agora, se você falar que aquilo é o espaço dos conteúdos, ele vai ter outra cara. É assim que eu sinto. Então, eu brinco que eu falo que eu trabalho, que eu até falei numa palestra, que a gente estava rindo com os alunos, né? Que eu falei que eu estava falando de um conceito de bibliografia, exatamente, que era assim, como que você pega um projeto, no caso de como faz um museu? O museu, ele tem lá, vai ser um museu da língua portuguesa, por exemplo. Aí ele vai discutir a museografia, como que aquele assunto vai estar colocado e exposto. Quer dizer, vai ser um display, vai ser uma mesa, vai ser uma instalação. Então, eu acho que a gente falta um pouco isso para a gente, sabe? Então, quando a gente fala aqui, eu acho assim, que a gente fala que o protagonista não é o livro, é a pessoa, muda tudo, porque a ambiência é diferente, a iluminação é diferente, a climatização é diferente. Por exemplo, se você olhar em acervos bibliográficos, você vai ver que você separa porque o livro, teoricamente, tem que ficar numa temperatura que não é agradável para o ser humano, entendeu? Então, eu acho que é essa que é a questão. Quer dizer, assim, o que, que você quer? Se você realmente vai ter um olhar mais para os conteúdos, eu acho que muda, mas eu acho que não é o nome. É o fim que eu acho que vai mudar, entendeu? Para mim, eu gosto de comungar com a palavra biblioteca. Eu ainda acho que a gente tem que explorar isso, né? E, por outro lado, também, aí fazendo uma analogia, é assim, que também começa a também ter essa história assim, é o espaço de que profissional? Então, também teve uma coisa um pouco carregada nesse sentido no Brasil, né? Do espaço, porque as profissões são reguladas, então também se colocou muitos nomes para a biblioteca para que não tivesse o profissional, que é o profissional. Então, acho que tem umas coisas que eu não sei como é que está nos outros países, né? Mas, por exemplo, Angola me surpreendeu. Ele trouxe o projeto, nós vamos fazer uma midiateca. Quando ele chegou aqui na Biblioteca de São Paulo, ele olhou e falou assim, não, mas o que eu quero é isso. Eu falei, então você quer uma biblioteca. E nós começamos nessa, mas porque, na verdade, era isso. A visão que ele tinha era que ele, tanto é que ele tinha até já uma marca, a Mediateca, um código de barras, assim, que ele achava que quanto mais, já que tem muita mídia, que é muito apoiado no computador, é uma mediateca. Agora, acho que isso só é uma forma de expor conteúdo, né? Porque também se a gente tiver um monte de computador sem a gente conseguir orientar a leitura ou falar que aquilo, que talvez o Google, nosso grande oráculo, você precisa também desconfiar em que sites que ele está apontando, né? Se a gente também não entende, o usuário não entender isso, talvez fica só pelo... Agora, a concorrência é desleal, né? Quer dizer, lógico que a tecnologia atrai mais, né? Atrai muito mais. Então, acho que é isso que a gente tem que se apropriar disso, seduzir e levar para a leitura. Não sei se eu respondi o que você queria.
Bom, só queria fazer uma correção, porque, na verdade, foi dito que nós usamos o espaço, nós fizemos uma bagunça na escola, né? E quando eu cheguei, eu não entendi direito a proposta, até tomar conhecimento do que estava acontecendo. E hoje eu percebo que não é uma invasão, é uma cumplicidade que nós temos. A gente fica, assim, muito feliz de imaginar que a gente está contribuindo para um centro embrionário de bibliotecas, né? Então, isso é interessante. É, exatamente. Então, assim, a gente fica contente porque a gente acredita em desenvolvimento de um país quando a gente aumenta o número de leitores assíduos, de pessoas que se interessam pelo livro, que se interessam pelo livro nas suas mais variadas formas, porque hoje em dia a gente não pode pensar no livro como a gente estudou, como a gente cresceu, mas como o mundo está propondo. Então, o livro ele tem muitas maneiras de se apresentar para as pessoas. Eu acho que a proposta dessa biblioteca é uma proposta super feliz, porque ela integra de uma maneira bastante poética a tecnologia com o livro ali na sua melhor forma, na forma gostosa de embaixo de uma árvore, e ao mesmo tempo a gente consegue fazer essa ligação sendo moderno e sendo reservado no seu padrão inicial, né? Então, assim, eu acho que esse projeto é extremamente feliz. Eu tenho uma felicidade também muito grande de participar disso de alguma maneira e sempre sou muito grata, em todos os momentos em que o espaço dessa biblioteca foi cedido para a nossa escola, para o desenvolvimento dos nossos professores, para o desenvolvimento dos nossos alunos. E eu acho que isso é o bom uso do espaço público, né? Então, em parcerias com duas secretarias diferentes e que, de maneira muito harmoniosa, muito, muito feliz, a gente consegue fazer. Então, parabéns pelo projeto. Contem sempre com a ITEC de Artes, com a Secretaria de Desenvolvimento. E eu tenho certeza que a professora Laura Laganá, se estivesse aqui, estaria muito feliz da decisão que tomou. Né? Então, a gente fica contente de ver esse espaço tão bem utilizado e que depender da nossa escola e da nossa secretaria do Centro Paula Souza, é lógico que nós vamos ampliar muito mais essas ações e podem sempre contar conosco.
Eu vou passar algumas questões da internet que chegaram. A Maíra pergunta, agora que existe um modelo prático de biblioteca viva no estado de São Paulo, como anda o interesse de prefeituras de outros municípios nesse tipo de projeto? Você até já comentou, né? Que as prefeituras têm procurado. O Fernando comenta, a Biblioteca de Manguinhos, no Rio de Janeiro, também tem uma estrutura parecida com o conceito de biblioteca viva. Houve alguma troca de figurinhas no processo de aprovação e construção da BSP com eles? E o Fábio diz, como você acha que a internet e as redes sociais podem auxiliar uma biblioteca viva?
Manguinho, a gente fez construir a biblioteca primeiro, né? Nós fomos os primeiros aqui. Mas a Vera Saboia, que é minha amiga lá, que coordena o projeto, ela falou que fez umas incursões aqui. E a gente trocou algumas figurinhas, mas assim... Quando eu vi a biblioteca dela, ela me convidou para a inauguração e eu estive lá. Aí eu falei, puxa, tem umas coisas aqui que são... Pô, os caras foram bons, devia ter pensado nisso. Mas eu acho que é isso, né? Quer dizer, a gente tem a troca é essa. Quer dizer, uma terceira, né? Vai ter coisas daqui, de Manguinhos, aprimorada, né? Que aí você já testou, já usou, então, essa coisa. Agora, as redes sociais, eu vejo o seguinte, acho que a gente também tem um desafio, que é, como a professora falou, eu acho que ela tem razão, a gente também tem que respeitar como que é a ligação dessa geração com a leitura, né? Porque a gente é romântico, a gente acha que se não pegar o livro, se não cheirar o livro, não folhear o livro, e não vai ser igual a gente, não vai ser igual, mas as experiências são diferentes, né? E talvez aí o conceito de mediateca fique até mais forte, né? Então, mas eu acho que a gente carece de conteúdos direcionados para as pessoas que estão plugadas, né, no ambiente social. Então, quer dizer, eu vejo muito, a gente até montou um blog, nós montamos um Face da biblioteca, aqui a biblioteca tem, o sistema também tem, mas eu acho que ainda está muito assim no sentido de interação e de experiências que vão acontecer ou de eventos que vão acontecer. O que eu vi, que eu achei interessante, por exemplo, nos Estados Unidos, numa biblioteca de Pittsburgh, eles já têm serviços, eu acho que Nova York também, mas essa eu vi mais porque eu vi o trabalho da menina, eles têm serviços absolutamente estruturados no mundo virtual, né? Quer dizer, então o usuário vem, fica sócio, né? Pega uma senha e vai para casa. E ele continua sendo usuário no sentido de que ele tem os conteúdos digitais dos livros, ele pode acessar os filmes, ele pode acessar a música e ele pode interagir com a biblioteca. Então, ao invés de eu estar aqui, eu estaria no chat conversando com eles. Serviços, gincanas, eles propõem tarefas mesmo, assim como aqui. Então, tem gincanas, maratonas, leitura comentada, uma série de coisas que reproduzem o universo físico, né, da gente fazer isso na biblioteca. Quer dizer, então, é isso que eu acho que é um passo importante que a gente deve caminhar. Quer dizer, você estruturar serviços para que também não fique só o oráculo mandando, né? O Google e as respostas do Google. Quer dizer, ter serviço que mostre assim, que essas pessoas estão plugadas, você pode ter conteúdos. Então, eu achei muito interessante. Por exemplo, eles fizeram lá, era sobre o Harry Potter, então teve uma série de coisas, maratona, premiação, e grupos que são constantes recebendo conteúdos, né? Não só conversando, oi, tudo bem? Eu postei aqui, não sei o quê, que é legal do Face, essas coisas, mas coisas que vão além, né? Que ajudam mesmo, que a pessoa está lendo, que ela está aproveitando um conteúdo direcionado. Agora, a gente aqui no Brasil, com relação aos livros, a gente tem muita resistência no mercado editorial ainda. Quer dizer, aquilo que a gente gostaria de comprar no ambiente virtual também, você não consegue comprar, né? Você consegue muita oferta do que está no domínio público. Não sei se, de repente, só o que está no domínio público vai ser o que está, né? E eu participei do seminário lá dos editores, né? O congresso sobre livro digital. Avança pouco, né? Porque aquela resistência, né? Porque o editor também tem um conhecimento acumulado dessa produção, dessa relação com o autor, do mercado. E, de repente, entra um negócio que chama plataforma, acesso, como gerar custos. Quer dizer, então, o editor fala, peraí, mas são outros parceiros que não é a expertise dele. Então, eu acho que no caminho, na minha opinião, um caminho que eu comecei a ver, talvez sejam realmente consórcios com algumas plataformas, porque um editor só, de repente, não consegue bancar todo aquele custo, para a gente ter esses conteúdos e poder também comprar eles e poder oferecer isso para os nossos usuários, né?